E Maria Clara, Bruno, acaba agora esse primeiro tempo, um jogo muito quente, um jogo pegado, os dois clubes apresentando perigo, nenhum dos clubes ficou prejudicado um pouco mais na parte ofensiva, chegaram com perigo, apresentaram perigo para os times adversários. E qual o panorama aí que vocês trazem nesse primeiro tempo?
O Olaria, ele começou bastante afobado, sem ter calma, sem conseguir segurar a posse, conseguir segurar a bola, não tendo posse de bola. A partir da metade do segundo tempo, principalmente com a parada técnica, teve mais calma, conseguiu manter a posse de bola. No final do jogo, atacou mais, criou algumas chances. Eu senti falta ao longo do... principalmente até os primeiros 40 minutos de partida, falta do Murilo, camisa 10. Ele não articulava muito com os atacantes do Olaria. No final do primeiro tempo, ele até começou a se apresentar mais, invertendo posição com o William, os dois tabelando por ali, tentando criar jogadas, seja com o Bruno Carvalho pela direita ou o Alexandre pela esquerda. O Alexandre começou bem o primeiro tempo, mas encerrou não tão bem também. O Hudson teve a principal chance do Olaria, num cruzamento do Flavinho, ele cabeceou bem e o Jaime fez uma bela defesa. Um jogo não muito criativo, o Olaria com mais posse de bola, mas sem tanta criação, e tentando principalmente bolas longas pelas pontas e tentando chegar ao gol de qualquer forma.
É isso mesmo. Agora vamos direto para o campo, hein? A nossa repórter Mariana Magalhães traz mais informações em entrevista com o jogador do Olaria.
Vamos sair no segundo tempo.
Acho que está faltando um pouquinho mais, até de mim mesmo, no meio campo. A gente tem um pouco mais de tranquilidade com a bola no pé. O campo tá pegando muita bola, mas vamos ver o que o professor Mazola tem. Tá fazendo vestiário aí, voltar pro segundo tempo com a garra e tentar esses três pontos dentro de casa.
Obrigada.
É isso aí, a nossa repórter Mariana Magalhães, que trouxe a informação, que entrevistou o meio-campo William. Ele pôde falar um pouco mais sobre esse primeiro tempo. Um jogo um pouco pegado por parte do Olaria, um clima bem quente. E Maria Clara, você acredita que nesse segundo tempo, com os times mais esperançosos pela vitória, buscando aí esses três pontos, o jogo pode ficar um pouco mais pegado? Lembrando que já tivemos quatro cartões amarelos aí só nesse primeiro tempo.
O jogo está bastante pegado, né? As equipes estão cometendo bastante faltas, um jogo bastante truncado, tá lá e cá. O Duque de Caxias, né, que começou o primeiro tempo, podemos dizer, superior do que o Olaria, criou mais chances, mas logo, depois da parada técnica, o Olaria se reergueu. E o primeiro tempo acabou com o Olaria trazendo perigo ao Duque de Caxias. E o segundo tempo, que eles precisam é organização do time, né? Dentro do vestiário, eles precisam escutar o que os técnicos têm a dizer. Mais uma vez vou falar, colocar a bola no chão, acertar os passes, porque é isso que está faltando nas duas equipes. Muitas faltas estão sendo cometidas, jogo muito truncado, mas a bola mesmo não está rolando, os passes não estão sendo encontrados ali perto da área, as jogadas estão sendo criadas, em sua maioria, pelas pontas. O meio de campo precisa ser reorganizado para que a gente possa ter no segundo tempo aí um bom jogo e um jogo com gols, né? Que até agora não tivemos nenhum gol até aí. Vamos ver se o que temos para esperar no segundo tempo.
Agora vamos ver o retrospecto das duas equipes. A Maria Clara e o Bruno César vão trazer agora um pouco mais de informação sobre as duas equipes. É claro que o time do Olaria é um clube centenário, um clube com história. E claro que traz muita informação, muita informação, muita torcida, muita determinação e história para essa Série B1 da Taça Carioca. E Bruno, o que você tem para trazer para a gente sobre o time do Olaria?
Eu posso falar... O Olaria teve uma troca de técnico ao longo do campeonato, né? Ele começou com o Israel Ferreira, ele comandou a equipe aqui de Olaria em 7 jogos, teve um aproveitamento de 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Ele anteriormente era um técnico da base do Azulão, conhecia o clube, já estava há bastante tempo, mas pelo jeito não agradou muito, ele acabou sendo demitido. O auxiliar técnico Ivan da Silva assumiu interinamente, ele assumiu ali na reta final da Taça Santos Dumont, primeiro turno do Campeonato Carioca da Série B. Foram só 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota. Depois da parada entre os turnos, o Olaria contratou o Edson de Souza Nogueira, conhecido como Mazolinha, com 60 anos. Ele assumiu no jogo passado, na primeira rodada da Taça Corcovado, segundo turno do Campeonato Carioca. Nesse jogo, o Olaria venceu o Campos. Campos, que foi semifinalista da Taça Santos Dumont. Então, um ótimo resultado, né? Ganhou semifinalista fora de casa. Foi 2-1 Olaria. Um gol do Alexandre e do Hudson. Eles dois fazem o trio de ataque do Olaria junto com o Bruno Carvalho. O Olaria, na Taça Santos Dumont, ele ficou em sexto colocado, com 13 pontos em 9 jogos. Foram 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. A parte de gols feitos e gols tomados foi bastante equilibrada. Ele fez 10 gols e sofreu 9, então é uma média aí de, bem dizer, um gol feito e um gol sofrido a cada partida. Como a gente pôde perceber, é um time que empata bastante, né? Então essa média de 1 e 1 é uma média de um empate de 1 a 1 ao longo da partida. Foram 48,1% de aproveitamento no primeiro turno. E em casa ele tem um aproveitamento melhor, né? São 5 jogos em casa, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 53,3% de aproveitamento. Fora de casa ele só alcançou uma vitória. Em 4 jogos, venceu uma só, perdeu uma vez também, empatou 2, 41,6% de aproveitamento. Agora na Taça Corcovado, está na primeira colocação, empatado com o América e o Artsul. Os 3 times têm um jogo e uma vitória, 2 gols feitos e 1 sofrido. Nesse primeiro jogo contra o Campos, o Olaria até começou perdendo a partida. O Campos inicia vencendo através de um gol de pênalti no final do primeiro tempo. No primeiro tempo, o time do Olaria manteve a posse de bola e no segundo tempo ele foi mais efetivo, mudou a postura e venceu com gols no apagar das luzes aos 31 e 40 do segundo tempo. Então pode ser uma arma também. O Olaria volta melhor para o segundo tempo, pode ser uma arma agora para o segundo tempo. Agora nossa comentarista Maria Clara vai falar também sobre o retrospecto do Duque de Caxias no Campeonato Carioca.
Bom, o Duque de Caxias, né, tem no comando o Mário Júnior, técnico de 41 anos, que está passando novamente pelo Duque de Caxias. Ele que já teve uma passagem, sua última passagem pelo Duque de Caxias em 2017. De lá para cá ele treinou as equipes como Mogi Mirim e Tigres, que é o principal rival do Duque de Caxias. E com a bagagem cheia, né, o técnico ele chegou com essa responsabilidade de retomar o bom trabalho de 2 anos atrás que ele teve aí no Duque de Caxias. Na Taça Santos Dumont, né, o Duque de Caxias foi o 6º colocado com 11 pontos em 8 jogos, conseguiu 2 vitórias, 5 empates e 1 derrota, sendo a melhor defesa, né, do campeonato junto com o Bom Sucesso. Em casa ele tem um bom retrospecto de 3 jogos, 1 vitória e 2 empates. E fora de casa, 5 jogos, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota com 40% de aproveitamento. E em casa o aproveitamento deles é de 55,5%. Na Taça Corcovado, né, o Duque de Caxias é o 2º colocado, atrás apenas do Bom Sucesso, que fez 4-0 no Nova Cidade. E o primeiro jogo do Duque de Caxias, da semana passada, foi em casa contra o Goitacás. O Duque de Caxias ganhou de virada por 3-1 no estádio do Marrentão. Os gols foram do Felipe Araújo, 2 gols do Felipe Araújo e 1 do Renan de cabeçada. E a partida da semana passada foi uma partida bem diferente, uma partida atípica, onde o Duque de Caxias começou perdendo, né? Ele perdeu no primeiro tempo e tomou conta total do segundo tempo, tirando 2 volantes, né? O Igor e o Romário. O técnico optou por essas substituições, colocando também um meio ofensivo, Cariri, que está de titular hoje, camisa 10, no lugar do Romário, que se machucou, e também o atacante Lohan. Então, isso foi um esquema de emergência que o técnico Mário Júnior adotou na partida passada e que funcionou, né? O Duque de Caxias conseguiu a virada 3-1 contra o Goitacás. E hoje, né, busca aqui mais uma vitória fora de casa para continuar, né, seu retrospecto. E o Duque de Caxias, que tem essa característica de um bom ataque e também da melhor defesa, né? O Duque de Caxias ele só tomou 1 gol no campeonato até aqui, nos últimos 5 jogos. E até aqui o jogo está de 0-0 e vamos ver o que tem aí para o segundo tempo, né? O Duque de Caxias tem que continuar essa jornada e é isso que a gente espera, de um bom jogo aí no segundo tempo.
Falando um pouco sobre os destaques do Olaria, eu posso falar sobre o Bruno Carvalho, né, o artilheiro da equipe. Foram 10 jogos e 4 gols. Além dele, tem o Flavinho, que é o jogador mais experiente do Olaria. Ele tem 34 anos, jogou em diversos times cariocas de menos expressão. Além disso, ele jogou na pré-Libertadores de 2008. Jogou pelo Mineiros da Colômbia contra o Arsenal de Sarandi. No agregado, o Mineiros acabou perdendo por 3-2, mas tem uma experiência internacional. Além disso, tem dois acessos na taça, no Campeonato Carioca da Série B, em 2008 com o Tigres e em 2011 com o Friburguense. Uma promessa do Olaria é o menino Amorim, de 20 anos. Ele, por enquanto, só participou de 4 jogos, mas poucos minutos. São 76 minutos nesses 4 jogos. É atacante, pode entrar no segundo tempo e ajudar a equipe de Olaria. E, além disso, tem chegadas para o segundo turno, né? Tem o Léo Franco, que é um volante de 21 anos emprestado pelo Bom Sucesso. E o Lucas Nascimento, que é um meia de 23 anos, foi sub-23 do Vasco e já estreou na semana passada contra o Campos. Os dois estão no banco de reservas do time do Olaria e pode entrar no segundo tempo. Além disso, é uma equipe bastante jovem. Tem o Ayrton, por exemplo, que é de 2000. É um time com poucos jogadores acima de 30 anos de idade. E, Maria Clara, você tem alguns destaques aí do Duque de Caxias?
Tenho sim, Bruno. Falando um pouco do Duque de Caxias, né, do destaque, nós temos o Bruno Veiga, né, que é chamado o Homem Gol, que chegou para essa temporada para ser caracterizado assim, né, ele tem muita identificação com o clube, ele é um atacante que promete realizar mais uma temporada de alto nível. Essa já é a quinta passagem do Bruno Veiga pelo Duque de Caxias, né, um time que possui uma história repleta de glórias, principalmente envolvendo, né, as séries B e C do Campeonato Brasileiro. Então o Bruno Veiga chegou aí para ser destaque nessa temporada, para ser o Homem Gol. Um outro também, né, que tem tudo para ser um destaque nessa temporada, tido como uma revelação, é o Lohan, né, que é revelado pelo Flamengo. O atacante, ele é visto como uma joia no time do técnico de Mário Júnior. E além do Rubro Negro, esse jogador de 20 anos, ele só uma passagem, né, pelas categorias de base do Fluminense. Nesse ano ele defendeu o Anápolis de Goiânia, e onde entrou em campo uma única vez, marcando o gol logo na estreia. E agora no Duque, né, o jogador espera viver a primeira grande sequência da carreira nessa estrela, né, que ele já tem. E um outro ponto importante também é o Charles Sade, que apesar de ser o jogador mais experiente do elenco, com 37 anos, o centroavante ele pode ser o Coringa, né, quando se trata de bola na rede. Em 2012, o Charles foi útil, né, para o Tricolor, quando balançou a rede em 3 oportunidades pela Série C do Brasileiro e A do Carioca. E seu último clube do clube foi o Goiânia, onde atuou 4 vezes marcando o gol. E para a Série B1, né, o jogador tem a missão de passar conhecimento, né, para essa equipe jovem, né, que é a equipe do Duque de Caxias, além de funcionar também como uma peça-chave na busca do retorno à elite, que o Duque de Caxias não se encontra desde 2014. E também o time aposta, né, na experiência, na chegada para o segundo turno de Lucão, contratado aí, uma novidade, zagueiro de 21 anos, da base do Madureira. E o Ramires também, volante, de 23 anos, da base do Fluminense, né? E também nós podemos contar com os jogadores, né, 3 atacantes, que é o Felipe Araújo, o Bruno Veiga, aberto, né, pelas pontas, e o Léo Guerreiro também pelo meio, cada um tendo 2 gols. São jogadores muito importantes para a equipe do Duque de Caxias. Falando um pouco sobre o regulamento, né, do Carioca, para a gente entender, nós sabemos que é um regulamento um pouco complicado, né, de entender. Bom, esse campeonato ele começou com a Taça Santos Dumont, formado por 2 grupos, grupo A e grupo B, que se enfrentavam, não se enfrentavam entre os grupos, mas os próprios grupos se enfrentavam em duelos. E na semifinal nós tivemos o Bom Sucesso e o Goitacás, e América e Campos. Bom Sucesso e América foram classificados, fizeram a final. O América ganhou de 4-2 em cima do Bom Sucesso, foi campeão e já está classificado para a semifinal do Campeonato Carioca B1. Agora nós estamos nas competições da Taça Corcovado, né, onde os grupos A e B eles se enfrentam, classificando os 2 primeiros de cada grupo para a semifinal da Taça Corcovado, aí, nessa garantia de 2 equipes que vão passar para a elite do Carioca no ano que vem para disputar a Série A.
Exatamente. Depois da taça Corcovado, tem a semifinal geral do Campeonato Carioca e a final. Vale lembrar que os 4 semifinalistas serão os 2 campeões das 2 taças, Taça Corcovado e Taça Santos Dumont. O América já está classificado. E os outros 2 serão os times de melhores campanhas no campeonato de forma geral. Então, é importante os 2 times, eles visam ser campeões da taça Corcovado, mas eles também têm que prestar atenção na classificação geral para tentarem se classificar para a semifinal através disso. É um campeonato, pode-se dizer até, de certa forma, um pouco democrático, porque você pode se classificar para a semifinal, mas sem vencer nenhuma taça, né? Os dois times tentam se reabilitar no campeonato em relação à Taça Santos Dumont, né? Os dois ficarem sexto colocados. No ano passado aconteceu algo parecido, né? O Sampaio Corrêa ficou em quinto lugar no Grupo A da Taça Santos Dumont. Enquanto isso, o Audax ficou em sexto colocado no Grupo B, também na Taça Santos Dumont. E os dois foram os melhores colocados na Taça Corcovado e fizeram até a final da Taça Corcovado, eles empataram 1-1 e o Audax foi campeão nos pênaltis com 4-3.
Série B1 na Áudio Ativo, uma parceria da Web Rádio Áudio Ativo com a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro.
Muito obrigado, Maria Clara, muito obrigado, Bruno César, que trouxeram mais informações para a gente diretamente aí do intervalo. Os times já estão voltando a campo, já estão se posicionando e temos informação direto do campo com a nossa repórter Mariana Magalhães. Daqui a pouco ela vai trazer, ela já está lá com uma informação, daqui a pouco ela pinta aqui na nossa transmissão. O juiz vai se posicionando, a partida vai ter o início agora nesse segundo tempo. Léo Guerreiro já está se posicionando ali no meio campo para tentar fazer essa mudança, para tentar fazer esse início. E só esperando tudo regularizado, olhou os dois relógios, apitou e começa o segundo tempo. Então está aí, o segundo tempo, a bola rola, até o presente momento não olhamos aqui, não vimos alterações. Daqui a pouco a nossa repórter Mariana Magalhães traz mais informações sobre isso, confirmando pra gente. A bola sai, agora a bola tá na lateral esquerda. O Alan Pires, lateral esquerdo do Duque de Caxias, vai fazer essa cobrança de lateral. Os times voltam com aparentemente a mesma formação, sem muita mudança. Os dois treinadores estão optando mais nos 11 titulares para trazer abrir esse marcador na partida em busca pela vitória. Novamente ele é o Alan Pires, vai fazer uma nova cobrança de lateral, agora pela ponta esquerda do campo, tocou pro Bruno Veiga, tenta fazer o domínio de bola, a carga feita ali pelo zagueiro do Olaria, mas o juiz não marcou a falta. Agora quem cobra o lateral é o Anderson, lateral direito do Olaria. O treinador ali vai passando algumas instruções. Enquanto isso, o Anderson vai pegando informações, vai fazer essa cobrança de lateral, buscando já a parte ofensiva, buscando o Bruno Carvalho, que tenta fazer esse pivô, domina bem a bola, fez ali, esperou a falta do Dilcinho, mas o juiz não marcou. Ele está no chão, gesticulando, pedindo uma falta, e o juiz não caiu na dele, e acaba sendo somente lateral para o Duque de Caxias. Novamente, o Alan Pires cobrando esse lateral, agora a bola fica novamente com o Olaria, tenta mandar a bola na frente, lindo lançamento agora para o Alexandre, que tenta fazer esse domínio, camisa 21, Oziel, consegue fazer o corte, e acaba sofrendo a falta, o Bandeira sinaliza a falta agora pro time do Duque de Caxias. O lateral Oziel cai rolando bastante ali no gramado, pedindo um cartão. Ele já sabe que o Alexandre tem esse cartão amarelo, então já tá ali fazendo uma certa pressão, né, Bruno César? Já tá no início do jogo, já fazendo aquela catimba, buscando um cartão vermelho, um possível segundo amarelo pro atacante Alexandre?
Exatamente, né? Se o Alexandre fosse expulso agora no começo do segundo tempo, mudaria totalmente a tática do Olaria. E o Olaria já dá para reparar que volta com a mesma estratégia, né? A bola longa para os seus pontas. Agora o Alexandre foi deslocado da esquerda para o meio. O Oziel conseguiu acompanhar ele muito bem e fez o corte. E acabou que o Alexandre, no final da jogada, fez falta no lateral direito do Duque de Caxias. Vamos ver se o Olaria adota a mesma postura de bolas longas, lançamentos, para tentar a infiltração dos seus atacantes.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Lembrando para vocês, ouvintes, que nós estamos aqui no estádio Rua Mariri, o Antônio Mourão Vieira Filho, estádio do Olaria, aqui no bairro de Olaria, para a segunda rodada da Taça B1 do Carioca de 2019. A partida válida aqui começou às 3 horas, válida pela segunda rodada entre Olaria e Duque de Caxias. Até o presente momento, 0-0, nenhum dos clubes ainda abriu o marcador. E o Olari agora vai tentando fazer esse controle ofensivo, vai tentando fazer uma blitz na equipe do Duque de Caxias. Lateral agora será cobrado pelo Anderson, na ponta direita, pelo lateral direito, pelo campo defensivo ainda do Laria. A torcida do Duque de Caxias ainda fazendo muito barulho, tentando agitar bastante ali o time do Duque de Caxias, que chegou um pouco lento aí nesse segundo tempo. O Olaria agora vai fazer uma cobrança de lateral. Vai fazer uma cobrança de falta, na verdade, ali bem na linha lateral. Será novamente bola alçada dentro da área. Quem vai cobrar ali provavelmente vai ser o Anthony, camisa 5 do Olaria. É ele mesmo, camisa 5 do Olaria, vai fazer essa cobrança na área. Jogadores já estão esperando, o juiz apita. Olha só, ele cobrou a bola, uma bola muito bem cobrada. Vai sobrar, quase sobra ali pro William, camisa 7. Cristiano vai tentando chegar junto na bola. Na verdade, quem estava chegando ali era o Fernando, o zagueiro do Olaria, mas não conseguiu alcançar a bola. Agora a bola fica com o lateral, com o camisa 10, Murilo, que espera o lateral esquerdo, Flavinho, para essa cobrança de lateral. Bola agora sendo alçada, buscou o Bruno Carvalho, tenta fazer o pivô. Vai tentando encontrar ali o Alexandre Murilo novamente com a bola, tenta esperando receber a falta, chuta em cima do camisa 10 Cariri e a bola novamente é lateral esquerdo para o Olaria. Agora Flavinho mais perto da área, provavelmente vai lançar essa bola na área buscando talvez o Bruno Carvalho, tem feito um ótimo trabalho de apoio ali, de pivô para os centroavantes, para os outros atacantes do time do Olaria chegarem com perigo. Agora a bola sobra ali com o Felipe Araújo, que tenta arrastar, tenta tocar na frente, mais o camisa 5, o Anthony bota o braço na bola ali, evitando um contra-ataque do Duque de Caxias. O juiz optou por não dar amarelo. E agora o lançamento na frente pro time do Duque de Caxias. A bola sobrando na área, Cariri domina a bola, tenta achar Léo Guerreiro, não consegue, bola muito fraca. Murilo não consegue dominar a bola sobra para Igor, que toca na trás para o camisa 14, Zé Carlos. Ele bica para frente, tentando achar o Bruno Veiga, não domina. Novamente a bola com o Alan Pires, tenta dominar a bola, não consegue alcançar. A bola acaba saindo pela lateral e é lateral para o Olaria.
Talvez aí uma notícia boa para os dois times, a temperatura caiu um pouco, não tem tanto sol agora no gramado, o jogo pode melhorar com a melhora da parte física de ambas as equipes.
O time do Olaria agora vai tentando brigar pela bola, o William não consegue dominar a bola direita ali, Cariri toca na ponta, já tenta buscar o Bruno Veiga... Tenta encontrar agora Léo Guerreiro, dominada de um peito de Léo Guerreiro, dominar de craque. Acaba fazendo pivô ali, toca, tenta driblar. E o zagueiro Cristiano, não, o zagueiro Fernando, na verdade, não dominou direito. A bola acabou passando e ele fez a carga, fez a falta no Léo Guerreiro. Bola agora perigosa, pode pintar aí um chute, né, Maria Clara? Um chute para ofensivo com perigo. E quem está se posicionando ali agora é o camisa 10, Cariri.
É uma bola perigosa, perto da área, e tem tudo para ser um lance bastante, que mostra bastante perigo aí para a equipe do Olaria.
Isso, muito obrigado. Agora o Cariri vai chegando perto da... Vai se posicionando ali para fazer essa cobrança. Agora chute, vai fazer esse chute, um chute muito além, a bola foi fora do estádio, lá na rua, o time passou muito além do gol, muito em cima, sem apresentar grande perigo. A torcida agora do Duque de Caxias deu uma leve acalmada, não aparenta mais estar tão com aquele vigor do início da partida. A torcida do Olaria, pelo outro lado, aparenta já posicionando seus bandeirões, gritando bastante, fazendo barulho. Agora O goleiro Jonathan faz essa cobrança de tiro de meta, a bola fica ali nesse meio de campo, de um lado para o outro, muito cabeceios, a bola ainda está no ar, os dois times não estão optando por jogar a bola no chão, fazer a bola rolar. Agora a bola sobra com o camisa 7, William, que abre na ponta com o Bruno Carvalho, que toca agora novamente. Quem chega lá na ponta é o William, tenta encontrar o lateral direito, o Anderson, lateral, chega pra fazer essa cobertura, chegou livre, cruzou, a bola foi muito no alto, Alexandre vai tentando dividir, escora a bola pra pequena área, mas quem fica com a bola é o Jaime, que tenta encontrar alguém na frente, faz a cobrança de tiro de meta bem na meia altura, e o meio campo, o Anthony, consegue fazer esse corte. Agora a bola novamente sobra pro Alexandre, o camisa 11, ele que apareceu bastante no início da partida, agora vai tentando encontrar um pouco mais de espaço, toca no Murilo tenta fazer esse domínio de bola, Cariri agora acaba ficando com a bola, toca na ponta, quem sobra é o Bruno Veiga, faz o domínio de bola pela ponta esquerda, mais voltando agora pro meio de campo, toca atrás, tenta encontrar o Oziel na lateral direita, o Oziel não faz o domínio direito, tenta cruzar na frente, e o Cariri ali numa dividida, acaba a bola sendo cobrada, é uma falta para o time do Duque de Caxias. O Ziel agora, na parte defensiva, vai tentando encontrar alguém, uma bola parada agora, vai tentar novamente buscar o Léo Guerreiro, que está sendo o atacante que está fazendo um pivô com uma certa eficiência ali na equipe do Duque de Caxias. Murilo vai tentando procurar um pouco mais de bola, o Sol volta a ficar forte aqui agora no estádio da Rua Bariri. O Duque de Caxias vai apresentando agora o Alan Pires, vai tentando driblar muita gente, toca pro Bruno Venga na ponta. Cariri vai se apresentando ali, pedindo a bola, ele volta pro camisa 17, Ronan, que domina dentro, na entrada da área, chuta, mas chutou mais chão do que bola, e a bola acabou sobrando pro Olaria puxar esse contra-ataque. Agora o Murilo abre na ponta, toca para Alexandre na velocidade, vai ser ele ou o Oziel. Olha só quem vai chegar, o Oziel tá reclamando de falta, reclamando de ter sido puxado. Alexandre vai chegando com perigo, consegue fazer o drible ali o Oziel e sai com a bola. Vai tentando achar o Bruno Veiga, mas acaba tocando muito errado e a bola acaba sobrando pro camisa 4, o camisa Cristiano, o camisa 4, jogador Cristiano. Vai tentando fazer ali o domínio. Chute muito errado, mas a bola acaba ainda ficando dentro do meio de campo. O Oziel chuta pela ponta, tentando encontrar o Léo Guerreiro, que não viu a bola. Um jogo muito truncado ali no meio de campo. Agora o zagueiro do Duque de Caxias, Zé Carlos, toca de cabeça pra frente, tentando encontrar alguém. Não encontra. Um lance. O jogo tá muito pegado, assim, os times não estão trabalhando muito a bola. A bola acaba sobrando pro Flavinho na lateral esquerda. Ele vai carregando um pouco mais. Ele contra a camisa 17, Ronan. E o 20, Oziel, na cobertura. E a bola acaba saindo pela lateral. Lateral pro Olaria.
Flavinho tentando entrar pela ponta esquerda, mas ele tava sozinho, sendo marcado por dois jogadores. O Alexandre ficou mais pra trás. O Alexandre não voltou muito bem pro segundo tempo.
Agora
Ele tá ficando no bolso do Oziel.
É isso mesmo, Flavinho agora vai tentando fazer a cobertura por dentro. Toca pro camisa 10, Murilo, que abre na ponta pro Anderson na correria. Alan Pires chega na abertura e acaba tocando a bola pela lateral. Lateral ofensivo agora pro time do Olaria. Já abre pro camisa 7, que busca a bola. Olha só, vai chegando na área, mas acaba que o número 5, Igor, do Duque de Caxias, corta a bola em cima dali. O time do Olaria agora, o banco de reservas, já começa a aquecer. Provavelmente pode pintar em uma substituição. Flavinho domina a bola, cruza, mas a bola bate na mão do Bruno Veiga. E o juiz vê esse lance e acaba marcando falta. E é novamente o Bruno. Uma falta que é bem semelhante à jogada do Duque de Caxias. Tentar abrir pela ponta esquerda, sofrer uma falta, cruzar uma bola fechada dentro da área. Uma jogada que o Duque de Caxias apostou bastante e que agora que o Anthony vai fazer essa cobrança, né?
Exatamente. Vem o Anthony aí, ele é o responsável pelas bolas junto com o Flavinho. Agora pela ponta esquerda ele vai cobrar porque ele é destro, né? Vamos ver se ele coloca dentro da área e oferece perigo para o Laria.
Isso mesmo, a torcida agora tá chamando o jogador, Anthony vai cruzar essa bola na área, olha agora com perigo, um lindo toque do William, camisa 7, acabou escorando ali, mas a bola saiu pela linha direita do gol, triscando a trave ali, o goleiro ficou só observando o goleiro Jaime do Duque de Caxias, e agora ele vai bater esse tiro de meta, chegada perigosa do time do Olaria, um lance que deu muito certo com o Duque de Caxias, chegando certo controle do jogo a partir desses lances perigosos que estão cobrando faltas pela ponta esquerda da linha ofensiva, né, do time da parte ofensiva do time de ataque. E agora a bola chegando pro Duque de Caxias, vai chegando com perigo. Cariri domina a bola na entrada da área, abre na ponta direita com o Léo Guerreiro, vai tentando encontrar alguém. Aparentemente ele vai cruzar, tentou buscar o Bruno Veiga dentro da, o Felipe Araújo, na verdade, dentro da pequena área, mas acabou que o lateral direito do Olaria fez esse corte. Estamos quase chegando na fase da parada técnica. A bola 20, na verdade 10 minutos de partida, perdão aí pela cronometragem. O Felipe Araújo vai tentando driblar ali muita gente, faz o toque, tentou fazer o toque pro Dilcinho, camisa 3, zagueiro que ainda estava na parte ofensiva ali, após um lance, a bola parada, mas o zagueiro do Olaria consegue fazer o corte, chuta no Dilcinho e é tiro de meta pro time do Olaria. O Sol volta a ficar mais forte aqui, né, o Bruno César? Os dois times podem se sentir um pouco mais cansados, pode ser uma boa hora para o técnico optar por uma mudança, buscar um certo controle desse meio de campo, ou botar um jogador que possa ser uma válvula de escape aí para os dois times encontrar um buraco no espaço defensivo adversário?
Exatamente, os dois times fizeram contratações para esse segundo turno, né? Então pode estrear, são jogadores jovens que podem estrear aí no segundo turno, no segundo tempo. Como o volante Ramires, né, do Duque de Caxias, que foi contratado base do Fluminense, ou então pelo lado do Olaria, pode entrar o Lucas Nascimento, que já estreou na partida passada e é meia, fez sub-23 do Vasco e pode acrescentar o meio de campo do Olaria.
É, o time do Olaria agora vai tentando fazer essa administração da parte defensiva, bica pra frente buscando o Bruno Carvalho, ele tá sendo bem acionado no time do Olaria, tentando fazer esse controle aí, esse pivô pra chegada do Murilo, camisa 10, administrando um pouco mais o jogo, e o Alexandre que tá sendo foi muito utilizado no início do primeiro tempo, mas nesse segundo tempo não tá chegando com tanta eficiência assim. Agora vai chegando o time do Olaria com perigo, Ronan tenta tocar pro Felipe Araújo, mas a bola foi muito fraca e o lateral esquerdo Flavinho do Olaria conseguiu tocar na bola para linha lateral. Vai chegando agora o camisa 20, Oziel, que vai fazer essa cobertura, cobrança de lateral, na verdade, buscando ali o Ronan dentro da pequena área. Mas quem corta é o time do Olaria. Novamente, Felipe Araújo toca essa bola para a área, mas a bola acaba ficando com o goleiro Jonathan. Ele já olha para frente, tenta buscar o atacante, o meio-campo Hudson, que estava na frente, mas sem muita eficiência. E agora, novamente, o Flavinho toca a bola pro Alexandre, que acaba não dominando legal. O camisa 20, Oziel, corta e a bola vai ficando com o camisa 3, Fernando, dominando na parte defensiva. A bola vai saindo aos pouquinhos. O Felipe Araújo fez ali uma cobertura, acompanhou a bola, mas a bola acabou saindo sem muito perigo pro time do Olaria.
Repito, é um pouco assustadora a queda de produção do Alexandre, pelo menos no começo agora do segundo tempo. Ele foi muito bem pela ponta esquerda, agora o Oziel tem feito a cobertura defensiva muito bem, já tirou algumas 3 ou 4 bolas dos pés dele. Pode ser aí que o técnico Laria tenha que mudar a equipe.
Lançamento agora do Dilcinho buscando o Léo Guerreiro, que chutou na trave, mas o bandeirinho, o assistente, já tinha sinalizado e marcou o impedimento. Lance de perigo agora, que o Léo Guerreiro acabou sendo traído ali pela linha de impedimento do Olaria, que ficou muito bem postada. Impedimento agora para o time do Caxias, é o segundo impedimento da partida.
E falando, né, um pouco de substituições, a equipe do Duque de Caxias começa a se aquecer lá no gramado, né? E o técnico Mário Júnior, ele tem, né, aquele esquema, o mesmo esquema que ele utilizou no jogo passado, de tirar alguns dos volantes, né, o Igor e o Ronan, e arriscar com o atacante, né, que é o Lohan, que está no banco, que pode entrar para trazer esse diferencial aí ao time, botar um esquema mais ofensivo e arriscar aí. Mesmo jogando fora de casa, eu acho que é uma boa oportunidade que ele pode ter de conseguir iniciar aí o jogo fazendo gol na frente do Olaria.
É isso mesmo, muito obrigado, Maria Clara. As duas torcidas vão se aquecer, o time do Duque de Caxias vai pulando mais, vai gritando. Por outro lado, a torcida do Olaria está reclamando bastante, pedindo mudanças ao árbitro, não está muito feliz com o decorrer da partida. Agora a cobrança do Duque de Caxias, o goleiro Jaime bica a bola pra frente, a bola acaba ficando com o Flavinho na ponta, na lateral esquerda. Ele vai tentando sair, vai tentando procurar alguém na frente, já encontra o camisa 21, Hudson, que tenta fazer essa dividida, não? Acaba uma bola truncada, acaba ficando com o Alexandre, e após isso, falta no Hudson, o juiz assinala ali. Eles vão tentando encontrar o Hudson, camisa 21, tá aparecendo mais pra partida agora. Olha só, lançamento do Murilo, que ficou muito na frente agora. O Alexandre não ia conseguir chegar. E a bola acabou ficando tranquila para o goleiro Jaime, do Duque de Caxias. Vai fazer agora essa cobrança de tiro de meta. Uma bola muito alta agora. Não é mais recomendada. O Antônio, camisa 5, volante do Olaria, manda a bola para frente. Zé Carlos devolve. Léo Guerreiro vai tentando dividir a bola na frente. A bola fica quicando ali na intermediária. Um jogo que está sendo muito pelo ar. Muita dividida de cabeça e pouco controle de bola no chão, poucas jogadas trabalhadas. Um jogo que está sendo muito prejudicado também pelo gramado. E agora um lance perigoso ali, a torcida reclama. Olha só, o Cariri, camisa 10, derrubou por baixo também, atingiu por cima o camisa 5, Antônio do Olaria. A torcida pediu aí um cartão, mas o juiz não quis saber de conversa não. Tenta agora encontrar o camisa 21, Hudson, ali na frente, acaba sofrendo a falta do Zé Carlos, que chegou com um pouco mais de força na parte ali no meio campo ofensivo do time do Olaria. E agora pode ser uma falta perigosa, né? Uma falta que vai ser cruzada na área, ou o Anthony, novamente, por ser uma falta frontal, ele pode chegar com perigo, né, nesse gol do goleiro Jaime. Só que agora conta também com uma sombra ali, não vai ter mais o perigo do sol no rosto.
Exatamente, o volante Anthony gosta de arriscar de fora da área. No, na primeira etapa ele arriscou uma falta bastante longe, mas foi no, na barreira do time do Duque de Caxias. Vamos ver se agora ele consegue calibrar o pé e oferecer perigo para o gol defendido pelo Jaime.
E novamente, é o Anthony cobrando essa falta. Pegou bastante distância, mas na verdade quem vai bater ali, o Willian se posicionou, chutou muito fraco. Muito fraco, a bola ficou na barreira. Agora um contra-ataque, o Alan Pires puxa pela ponta esquerda, vai tentando encontrar alguém, ninguém faz a passagem, ninguém faz o arco. Agora quem vai se apresentando é o Bruno Veiga, que tenta aparecer pela ponta esquerda, mas o zagueiro Fernando faz o corte e consegue cortar antes mesmo do Bruno Veiga chegar nessa bola. Bruno Veiga agora domina a bola depois de uma cobrança de lateral do Alan Pires, vai tentando cruzar para um lançamento perigoso. Agora o Felipe Araújo tentava chegar para ali, a zaga do Olaria corta, sobra com o Oziel, que vai tentando encontrar o Felipe Araújo, encontrar uma tabelinha e chegar na linha de fundo para cruzar. Até agora não consegue, mas o Alexandre toca a bola pela linha lateral. Oziel vai fazer ali a cobrança, tenta encontrar alguém, não consegue. Tá encontrando dificuldade, volta, vai pegar uma impulsão, já sinaliza para os jogadores que vai cruzar essa bola na área, vai tentando encontrar o Felipe Guerreiro, olha só, o Léo Guerreiro divide ali, mas o juiz sinaliza que ele foi com muita força, o camisa 5, o Antônio dividiu com ele ali, e é falta para o time do Olaria. Jogo um pouco truncado, bola, muita bola aérea, os jogadores estão optando por um chuveirinho, tentar encontrar espaço dentro da área adversária.
Exatamente, as duas equipes estão optando por essa tática, mas as defesas estão sobressaindo. O que achei estranho foi a jogada anterior, a cobrança de falta. O Anthony estava todo preparado para cobrar e o William foi lá e cobrou no lugar dele. Cobrou muito mal, rasteiro, nos pés da barreira do Duque de Caxias.
Agora falta pelo lado direito, ofensivo do Olaria, uma falta ali feita pelo Alan Pires no camisa 9, Bruno Carvalho. Ele tentava avançar e o Alan Pires fez a carga por cima. É uma falta perigosa agora pela linha lateral da área ali, um pouco mais atrás, um pouco distante, quase na ponta da área. Vai ser cobrado ali pelo camisa 10, Murilo, que já está se posicionando para fazer essa cobrança. É uma jogada muito perigosa. Tem chances agora do Olaria abrir esse placar. Um jogo que está, até o presente momento, 0-0. Os dois clubes não chutaram ainda, não acertaram muito o gol. Foi uma primeira chegada no primeiro tempo do Flavinho, que conseguiu, no cruzamento do Flavinho, o Bruno Carvalho conseguiu escorar e agora vai tentando chegar pela segunda vez o Olaria. Murilo agora vai, o árbitro apitou, o Murilo vai fazer esse cruzamento, tenta encontrar alguém, a bola passa por todo mundo, ninguém chuta a bola, mas o juiz já sinalizava impedimento ali do camisa 3, Fernando, que tentava chegar na bola, e é pausa técnica. Vinte minutos de jogo, pausa técnica agora, os jogadores vão se hidratar. O jogo no primeiro tempo pareceu um pouco mais energizado, um pouco mais, os dois times com mais vontade de abrir o placar. Nesse segundo tempo agora eles estão sendo cautelosos, sem mudanças ainda do árbitro, sem mudanças, na verdade, feita pelos treinadores. A torcida está pedindo mudança, está pedindo os jogadores, sangue novo entrando na partida, e até o presente momento nenhuma mudança.
Exatamente, Leonardo. O que é um pouco decepcionante é que o jogo está abaixo do esperado, né? Não está um jogo muito técnico. Na partida da semana passada que a gente transmitiu, Barra da Tijuca e São Gonçalo, são duas equipes menos tradicionais do futebol carioca, mas mesmo assim foi um jogo melhor. Na partida passada, depois da parada técnica do segundo tempo, São Gonçalo voltou melhor, fez gol, ganhou a partida por 1-0. A gente tem esperança que ou o Mário Júnior pelo Duque de Caxias, ou então o Mazolinha pelo Olaria, possa modificar as duas equipes e que o nível técnico da partida suba consideravelmente depois da volta da parada técnica.
Isso aí, a Áudio Ativo fazendo uma cobertura ao vivo, em loco, da Taça B1 do Carioca de 2019. Partida válida pela segunda rodada entre Olaria e Duque de Caxias. Até o presente momento 0-0 no placar. Os dois clubes ainda não abriram o marcador. e pelo visto vai ter mudança. A nossa repórter Mariana Magalhães daqui a pouco vai trazer informações sobre as mudanças no time do Duque de Caxias, que aparentemente serão dois jogadores. É, lembrando, claro, que aqui estamos, é uma parceria da Áudio Ativo com a Sérgio, com a Ferge, que buscando trazer esse conteúdo universitário, feito por universitários, buscando sempre trazer uma certa extensão da universidade para aqui para os gramados, dando esse gosto de futebol profissional, uma cobertura profissional, aqui direto da Rua Bareri, do Antônio Mourão Vieira Filho, estádio aqui em Olaria.
Série B1 na Áudio Ativo, uma parceria da Web Rádio Áudio Ativo com a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro.
Lembrando vocês que nós estaremos sempre todo sábado com transmissão ao vivo aqui direto da Áudio Ativo. Então quem quiser acompanhar um pouco mais sobre a cobertura da Taça B1, se quiser acompanhar, claro, fique à vontade para acompanhar aqui através do nosso site, audioativo.com, sempre trazendo informações, sempre com conteúdo também durante a semana, com nossos podcasts, as nossas transmissões ao vivo de segunda a sexta, e claro, buscar um conteúdo de qualidade para vocês. Agora a bola voltou a rolar, o goleiro Jaime cobrou essa bola pra frente. Agora o jogo vai ficando um pouco novamente truncado. Léo Guerreiro domina, faz o pivô ali. Até tivemos duas substituições de nossa repórter Mariana Magalhães. Daqui a pouco vai trazer. Léo Guerreiro vai fazendo esse controle. Toca agora no meio de campo, que é o camisa 26. Sidney entrou no lugar do Ronan, camisa 17. E o Washington, camisa 16, entrou no lugar do 10, Cariri. Um sangue novo aí nesse meio de campo. Olha agora a bola cruzada agora na área, mas a bola fica tranquila pro goleiro Jonathan do Olaria. A bola ficou um pouco pra cima. Olaria agora tenta sair com rapidez. Domina errado ali, feito pelo... Olha só, trombando bastante, camisa 7. O William teve muita dificuldade para fazer o controle de bola. Linda jogada agora de efeito, feito pelo Alexandre, camisa 11. Tocou atrás pro Flavinho, toca no meio pro Anthony, buscando alguém nesse meio de campo. Agora abre com o Alexandre novamente, que vem pedir essa bola. Lance perigoso. Agora uma mãozada na cara pelo camisa 26. O Sidney acabou de entrar, já acertou ali a mão no atacante do Olaria, o camisa 11, Alexandre. O juiz chamou, pediu para ele abaixar um pouco a vontade. Entrou com muito gás, já chegou ali bem violento nessa primeira participação dele na partida.
Lance totalmente desnecessário do Sidney, chegou bem violentamente no Alexandre, e o Sidney, que já teve passagem pelo Botafogo, por exemplo.
Isso aí, muito obrigado pela informação. Lembrando, claro, que a Áudio Ativo estará sempre com o Pontapé Inicial, que é o nosso programa esportivo, debatendo sobre os jogos da Série B1 e também sobre os times da Série A, toda terça e sexta, de 11 a meio-dia. Não percam! Agora vamos trazer mais informações aí com a nossa repórter Mariana Magalhães, que vai falar um pouco mais sobre o que teve aí as mudanças nessa parada técnica do segundo tempo.
Então, confirmado, as duas alterações já aconteceram no time do Duque de Caxias, e por enquanto o Olaria sem alterações. Segue com o mesmo time que iniciou o jogo no primeiro tempo.
É isso aí, muito obrigado, Mariana Magalhães, que pôde trazer informações aí pra gente dessa mudança no segundo tempo. Que, lembrando, entrou Sidney, camisa 26, no lugar do 17, Ronan. Enquanto o Cariri saiu, camisa 10, para a entrada do número 16, o Washington. É claro, ele optou também por uma mudança de Ronan, que já tinha um cartão amarelo. Alan Pires agora vai tentando abrir, tocou na ponta esquerda, olha só o grande perigo. Léo Guerreiro domina dentro, Bento, bem perto da pequena área, tocou atrás para o Alan Pires, que chutou com a perna direita, que não é da melhor. O chute saiu travado e agora é escanteio para o time do Duque de Caxias. O camisa 16, o Washington, agora vai fazer a cobrança. Torcida se levanta, o time agora mostra uma mudança ali pela ponta esquerda, com a entrada dos dois novos jogadores. Pode ser agora que o time do Duque de Caxias chegue com o maior perigo, que possa abrir esse marcador. O Olaria ainda sem mudanças, pode ser um indício. Agora ele está esperando a bola, que provavelmente a bola ali estava um pouco vazia. O lateral Flavinho toca lá para ele, vai fazer essa cobrança o Washington, que acabou de entrar. E agora vai ter essa primeira mudança no time do Olaria. A torcida se levanta agora, daqui a pouco trazemos informação de quem entra. O juiz ali vai conversando com os jogadores que estão dentro da pequena área. O Washington cruza bem rasteiro, bem perigosa ali, porque os jogadores furaram o primeiro contato da bola. Novamente a bola sai pela linha de fundo e é escanteio novamente para o time do do Duque de Caxias. O Washington vai se posicionando para a bola. A torcida está gritando bastante o nome do jogador. Daqui a pouco confirmamos quem vai sair no time do Olaria. Novamente bola cruzada, rasteira. A bola com muito perigo. Sobra para o camisa 26, Sidney. Domina ainda na entrada da área. Toca para o camisa 16, o Washington. Os dois que acabaram de entrar. Lindo drible agora do Washington para cima do Anderson. Vai levando para a linha de fundo. Cruzou buscando o Léo Guerreiro. A bola passou. Mas quem corre é também o Léo Guerreiro. Vai dividindo a bola pela lateral. Ele chuta a bola para frente. Vai buscando agora. Sobra agora o Hudson na frente. Tenta dominar a bola. Escorregou no gramado e não conseguiu dominar. A bola sobra ainda agora com o Oziel, que vai fazendo esse controle de bola, vai tentando buscar o camisa 19, Felipe Araújo na frente, que tenta tocar de cabeça para trás, não acha ninguém. Alexandre agora vai tocando pro camisa 6, Flavinho, que tenta driblar ali, são dois na marcação, pede a falta e recebe. E Bruno César, chegada agora com o perigo do time do Duque de Caxias, exatamente com uma mudança, com o Washington que acabou de entrar, né?
Exatamente, Leonardo, era o que eu vinha falando, o Cariri não entrou bem nessa partida, não conseguiu articular bem no meio de campo. O Washington entrou bem, já criou uma jogada pela esquerda, colocou o Léo Guerreiro em boas condições de finalizar, mas o Duque de Caxias ainda não aproveitou. O Washington pode ser o momento de virada do Duque de Caxias para abrir esse placar.
E entrou o atacante Lucas no time do Olaria, que estava sendo muito chamado pela torcida, e daqui a pouco confirmamos aí quem vai chegar no lugar dele. Alexandre agora vai arrastando o time pela frente, vai tentando trocar, tocou no Flavinho, a bola ainda desviou no zagueiro, chegou dois na marcação e o Dilcinho conseguiu fazer o corte. Porém, o juiz ali agora levantou ali a mão, sinalizou, a bandeirinha já havia levantado a bandeira, foi um lance de impedimento, o Flavinho que havia passado na frente dos zagueiros teve que voltar a pegar a bola, e nessa volta, né, de posição, ele acabou estando em posição irregular e o juiz levantou a bandeirinha. Agora o goleiro Jaime, do Duque de Caxias, vai cobrar essa falta, esse impedimento, sinaliza pro time todo pra frente, os dois times ainda sem apresentar grande perigo nesse segundo tempo, apesar das mudanças. O Washington, que havia chegado ali com perigo nesse primeiro lance ali, não conseguiu fazer um cruzamento muito bem feito. Zé Carlos agora vai dividindo com o Hudson essa bola na frente. Alexandre vai chegando com perigo, tenta chutar agora da intermediária, mas a bola sai muito longe do gol. Foi um lance muito peculiar. Agora o Alexandre, que estava optando por chegar com perigo pelas pontas, não tentou avançar um pouco mais com a bola, tentou um chute de longe. Uma bola que rasteira nesse jogo pode ser perigosa, um gramado um pouco danificado aí pelo clima. ...30 minutos de jogo... os dois times ainda apresentando um certo controle na parte defensiva, mas sem apresentar muito perigo para as metas adversárias. E vamos lá com a informação da nossa repórter Mariana Magalhães, que fala um pouco mais sobre as mudanças que vão haver e que já houveram aí no Olaria.
Depois de muita reclamação da torcida do Olaria, finalmente teve alteração e entrou o camisa 18, Lucas, no lugar do Murilo, 10.
É isso aí, entrou camisa 18, Lucas, no camisa 10, Murilo, que também já tinha um amarelo, pode ter sido aí uma opção do time do treinador do Olaria, de fazer com que o time do Olaria não fique desfalcado, né? Agora o Felipe Araújo vai tentando arrastar, o Alexandre tenta fazer essa cobertura, ele que havia perdido a bola, não consegue. O Felipe Araújo vai prendendo um pouco mais a bola, toca no Oziel um pouco mais atrás, vai tentando encontrar alguém. O time do Duque de Caxias está muito marcado, ele tenta fazer uma enfiada para o Felipe Araújo, a bola acaba sobrando ali para o camisa 3, Fernando, que chuta a bola para frente, Hudson divide a bola, olha só, vai tentando arrastar um pouco mais, dribla para trás, perdendo um pouco do time, abre agora para o camisa 18, Lucas, foi muito chamado pela torcida, vai dominando, cruzou agora para o camisa 21, Hudson, que fazia a cobertura por trás dos zagueiros, mas o zagueiro acaba subindo um pouco mais e conseguiu cortar. O Washington agora domina pelo meio de campo, toca para o Alan Pires, que tenta fazer uma bola enfiada agora para o Bruno Veiga, ele vai tentar dividir agora com o Fernando, o camisa 3, mas ele acaba fazendo esse corte. Agora o Hudson acaba tocando a bola, que passa por entre as pernas do Igor, volante do Duque de Caxias. Ele vai tentar fazer alguma coisa, o Lucas não consegue, tá com muita gente marcando ali. E aí o camisa 19, Felipe Araújo, tenta dominar essa bola sem conseguir rodar. Ele agora pede uma falta e o juiz dá. Então a bola falta agora feita pelo camisa 18, Lucas, no Felipe Araújo. E a bola será cobrada pelo Duque de Caxias no setor ofensivo. Agora nossa repórter Mariana Magalhães traz mais informações aí direto do campo.
Com seus jogadores.
É isso mesmo, agora o técnico do Olaria vai tentando ali, gritando bastante na lateral do campo. O jogo já vai se aproximando aos 10 minutos finais. Os jogadores já estão um pouco cansados, sem grandes jogadas pelas pontas. Alan Pires agora vai tentando chegar, toca pro Bruno Veiga. Bruno Veiga agora tenta chegar com certo perigo ali, tentou cortar para dentro, chutou com perigo e o goleiro só fez o golpe de vista. Tentou ali fazer com que o time do Duque de Caxias surpreendesse e abrisse o placar nessa primeira partida agora, mas não, nessa primeiro placar aí da partida sendo aberto o primeiro gol, mas não conseguiu com certo efeito, né? Jogo muito, muito, muito ruim nesse segundo tempo. Os dois clubes não apresentaram certo controle da partida. O meio de campo truncado e não aparenta que vai sair desse 0-0, né?
Não está aparentando isso. A esperança dos dois times são justamente nas substituições. A torcida do Olaria chiou bastante, pediu o Lucas Nascimento, a entrada do Lucas Nascimento, ele que só fez uma partida, então já deixou uma boa impressão para a torcida. Ele entrou, está tentando rabiscar aqui pela ponta esquerda, tentando criar alguma jogada. Ainda está difícil, ele não está conseguindo a ajuda de algum companheiro de equipe. Do lado do Duque de Caxias, o Washington entrou muito bem, também pela esquerda, criando algumas jogadas, mas agora já deu uma desaparecida. Vamos ver se o jogo melhora com essas duas substituições. E parece que o William está sentindo, ou então o Anthony, e está saindo junto com o médico do Olaria.
É isso aí, Bruno. E Maria Clara, o que você está achando aí desse segundo tempo do Olaria, que optou muito pelo Alexandre jogando pela ponta e agora não está mais fazendo essas jogadas pelas pontas, está tentando uma bola mais tocada ali. Agora botou o Lucas, que é um jogador com um passe mais rápido, tentando fazer a infiltração pelo meio de campo, sem apostar mais nas pontas, que fez um certo apavoro ali a zaga do Duque de Caxias no início do primeiro tempo.
Eu acho que houve, né, uma reorganização ali no meio de campo, tanto do Olaria quanto do Duque de Caxias, né?
E agora a chegada perigosa do Olaria, vai chegando com perigo, chute por cima agora do camisa 11 ali do time do Olaria, que tentava chegar com perigo, o camisa, na verdade, o 21, o Hudson, chegava com perigo e não apresentou, chutou a bola por cima, a bola acabou saindo no telhado do estádio. E Maria Clara, desculpa te interromper, pode continuar, por favor.
O Renatinho cruzou essa bola aí, né? Ele acabou de entrar aqui no time do Olaria. E, bom, retomando aqui o que eu tava falando, eu acho que houve, sim, uma reorganização aqui no meio de campo de ambas as equipes. O Olaria, ele tá encontrando ainda uma certa dificuldade de chegar com perigo no ataque do Duque de Caxias. Já o Duque de Caxias, ele vem chegando mais perto ali de fazer o gol, já teve chances mais claras do que o Olaria de marcar, mas ainda eu acho que está faltando esse último passe ali. O Léo Pereira também, no Duque de Caxias, ele está tentando fazer esse pivô ali desde o início do primeiro tempo, mas está faltando aquela bola ali, o último passe ali para ele, e para que ele faça a finalização ali e faça o gol.
Muito obrigado, Maria Clara. Agora o time do Duque de Caxias faz a terceira substituição, a terceira e última substituição agora do Duque de Caxias. Trocou o número 5, Igor, volante do Duque de Caxias, saiu para a entrada do 18, Lohan. E agora uma falta perigosa ali na ponta da área do Duque de Caxias, jogada perigosa.
Exatamente, com essa substituição o técnico Mário Júnior coloca a equipe para o ataque. O Lohan, camisa 18, é um atacante, é uma das promessas da equipe do Duque de Caxias. Ele que foi da base do Flamengo e da base do Fluminense, entrou no lugar do camisa 5, Igor, volante da equipe do Duque de Caxias. Então enche o time de atacante, pode ser mais uma opção para a equipe de Caxias.
E ele retoma, né, o esquema de emergência que ele mesmo titulou no jogo passado, de jogar com bastantes atacantes e tirando aí os volantes no meio de campo e colocando o time bem pra frente pra tentar fazer o gol. E agora é tudo nada, né? O jogo tá acabando, o tempo tá passando e ele tem que ir pra cima.
Agora a cobrança do Duque de Caxias, agora pra entrada da área. Olha com perigo, camisa 14, Zé Carlos tentava, ele chegar na dividida, mas o zagueiro do Olaria consegue fazer esse corte. Escanteio pra equipe do Duque de Caxias, vai chegando com perigo nessa reta final da partida. Oziel, lateral direito, vai se posicionando para o escanteio lá, bem povoada a área do Olaria. Pode ser agora que o time do Duque de Caxias pode abrir o placar, é um lance perigoso. Escanteio agora sendo cobrado pelo Oziel, a bola vai ficando perigosa, sobra agora pro camisa 16, o Washington vai tentar cruzar pra área, fez o corte pra linha de fundo e o zagueiro do Olaria consegue fazer esse corte. Novamente escanteio pro time do Duque de Caxias, o 20, camisa 20, Oziel vai fazer essa cobrança, pode ser o lance agora que vai pintar esse primeiro gol do time de Duque de Caxias, vai fazer um cruzamento, um bom cruzamento, agora a bola sobra, corte da zaga, a bola fica ainda dentro da pequena área, um corte errado agora do time do Olaria, a bola acaba sobrando, bicam pra frente e fica tranquila com o 3, Alan Pires, abre na ponta agora com o 19, Felipe Araújo, que vai tentar dividir a bola acaba tocando por último nele, e o Fernando, camisa 3, zagueiro, só acompanha a bola pela linha de fundo.
Só atualizando, houve uma substituição no time do Olaria, o Renato entrou no lugar do Bruno Carvalho, é uma entrada de um atacante por um atacante, não muda muito o esquema tático da equipe, e vamos ver o que essa substituição pode mudar no andamento dessa partida.
O time agora do Olaria vai ficando na bola com o Flavinho, sofreu ali uma pressão do Lohan, que tocou pro Fernando, acabou chutando para frente. Agora a bola fica ali na dividida entre o Lohan e o camisa 7, William, e o juiz acaba falando, assinalando que houve uma carga em cima do meio campo, o atacante, na verdade, do setor ali ofensivo do Duque de Caxias, e vai ser novamente bola alçada na área. Oziel, camisa 20, vai fazer essa cobrança, buscando o Lohan ou o Léo Guerreiro, são dois agora atacantes bem altos e bem fortes para tentar fazer esse pivô um pouco mais... bem controlado, e agora numa bola disputada no meio de campo, o juiz acaba marcando uma falta para o Olaria. Agora a bola fica com camisa 7, o William tenta procurar o Anthony, tocou agora pro outro meio campo do Olaria, abre na ponta com o Lucas, que domina a bola no peito, tenta arrastar um pouco mais, o Flavinho vai junto com ele, toca no Flavinho, busca agora um 2, sai sozinho pela ponta, olha só, vai chegando com perigo, tenta driblar o primeiro, caiu ali dentro da área, tentou cavar um pênalti, mas o juiz não foi na dele. E o Olaria, numa tentativa de sair no contra-ataque, não consegue encaixar e a bola acaba saindo pela lateral. Você achou pênalti nesse lance, ou Bruno?
Não, acho que o Lucas fez o corte para a direita, tentando entrar na área, mas viu que não ia dar prosseguimento na jogada e cavou totalmente a jogada.
É isso aí, a bola agora fica ali dentro na pequena área, o Hudson tenta fazer esse controle, o 19 Renato, que acabou de entrar, tenta trabalhar um pouco mais, espera a chegada do Anderson, o Anderson não chega para acompanhar o atacante ali do time do Olaria, ele acaba ficando pressionado e perde a bola. Agora camisa 13, Alan Pires tenta fazer uma tabelinha ali defensiva com o Washington para tentar sair, sofre a carga do Lucas, o juiz não dá a falta, o Lucas vai tentando driblar, dribla 1, dribla 2, tabela com o Hudson, que tocou muito fraco pro atacante, e a bola acaba ficando com o Felipe Araújo, que tenta arrastar esse contra-ataque. Já vê o Léo Guerreiro, olha só, vai driblando 1, vai driblando 2, tocou pro Léo Guerreiro, que tá saindo na frente do gol, de cara com o goleiro, tocou muito fraco pra defesa do goleiro Jonathan, que defende sem muito perigo, um chute que ele chutou a orelha da bola ali, saiu muito fraco. O que você achou, Bruno? O Léo Guerreiro podia ter melhorado aí essa finalização?
Podia, com certeza, o gramado até atrapalhou um pouco, mas atacante que é atacante não pode perder esse gol. O Felipe Araújo driblou meio time do Olaria, fez um ótimo passe para o Léo Guerreiro, que saiu na cara do gol, chutou muito fraco para a defesa do Jonathan.
Isso agora, o camisa 26 do time do Duque de Caxias, o Sidney, vai tentando trabalhar um pouco mais a bola ali pelo meio de campo, volta para ele depois de uma tentativa de lançamento, agora sobra com o camisa 16, o Washington, que abre na ponta com o Bruno Veiga, que busca abrir ali pela ponta esquerda, agora tá com o Felipe Araújo, que tá dentro na entrada da área, tentou um toque, olha só, a bola vai sobrando pro Léo Guerreiro agora, que tá dentro da área, dominou, fez o pivô, tocou pro camisa 18, Lohan, que novamente, assim como o Léo Guerreiro no lance anterior, chuta mais o chão do que a bola, e o chute saiu muito fraco, a bola sobra agora pro camisa 26, o Sidney, que toca na ponta, abre pro Felipe Araújo, chute muito forte com perigo, um chute muito perigoso agora, feito pelo Felipe Araújo, passou muito perto ali do travessão, passou um pouco por cima do gol, e o goleiro Jonathan fez para aparecer na foto, mas não conseguiu alcançar. E agora, pelo visto, vai acontecer a terceira substituição do Olaria, o camisa 20, Diego. Daqui a pouco a gente confirma quem vai sair.
Série B1 na Áudio Ativo, uma parceria da Web Rádio Áudio Ativo com a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro.
Isso aí, podemos ver ali que é o camisa 7. O William vai sair agora para a entrada do Diego, camisa 20. É a terceira substituição do Olaria, que busca agora uma presença mais, com mais eficiência no ataque.
Exatamente, o William fez até um bom primeiro tempo. Ele estava tentando ajudar o Murilo não foi muito bem. Estava tentando ajudar o Murilo na parte de construção das jogadas, mas no segundo tempo caiu bastante de produção, desapareceu. E agora o Diego pode ser uma melhor opção para o ataque do Olaria.
Lembrando agora que estaremos novamente semana que vem, nesse mesmo horário, às 3 horas da tarde, fazendo a cobertura de um jogo da Taça Corcovado pela segundo turno da Série B1 do Carioca de 2019. Tudo indica agora que o time do Olaria vai fazer novamente um cruzamento na área. O camisa 5, Anthony, já vai se posicionando ali na intermediária para fazer esse cruzamento. Bateu agora a falta com perigo. Zé Carlos consegue fazer o corte, a bola sobra para o Lucas na intermediária. Ele tenta dominar, tenta fazer novamente um lance. O time do Olaria vai voltando, os zagueiros, os maiores jogadores do time do Olaria já vão voltando, mas enquanto isso, o Renato, camisa 19, vai tocando pela ponta direita, volta um pouco mais atrás, com camisa 20, Diego, que acabou de entrar. Ele tenta driblar ali, mas não consegue. Lateral direito, Anderson, agora vai para a cobrança lateral, vai tentar buscar alguém dentro da área, ou provavelmente tocar com o Diego, que está ali por perto. Agora, lança, busca o Hudson. Ele toca já pro Lucas, ele vai tenta tocar pro Anthony, mas a bola saiu muito errada. Volta com o zagueiro, camisa 3, Fernando. Busca já o Alexandre ali no meio, na entrada da área, na intermediária, na verdade. Tenta fazer um toque, não consegue, foi travado. Agora o Léo Guerreiro toca na ponta pro Felipe Araújo, que já vai correndo com certa dificuldade, sente o cansaço. Ele tenta fazer o drible e o camisa 5, Anthony, acaba tocando com a mão na bola. Falta perigosa agora pro Duque de Caxias, que tenta pela ponta da área com o Oziel fazer mais um lançamento na área.
Exatamente, Felipe Araújo novamente pela ponta direita, tentando criar para a equipe do Duque de Caxias. Ele vem sendo a válvula de escape. Ele não está conseguindo ajudar muito a parte defensiva, voltar para a defesa para marcar. Mas no ataque é o principal jogador do Duque de Caxias, é a principal esperança do time caxiense.
E agora vai para a cobrança o Oziel pela ponta direita. A bola acaba voltando, o camisa 26 do Duque de Caxias manda a bola pra frente, a bola acaba sobrando agora com o Renato, que tenta correr. Alan Pires toca a bola pela lateral, a bola ainda sobe pro Bruno Veiga, que domina, vai tentar arrastar pela ponta esquerda, tenta cavar uma falta, só que o jogador não apresentou ali uma certa força para derrubar ele. O camisa 16, o Washington, tenta tocar pro Felipe Araújo, dominou errado, Flavinho se adiantou, Lohan agora aparece pra fazer esse corte. Agora a bola volta pro Felipe Araújo, que tem o Oziel ali pra poder tocar pela lateral, fazer uma tabela. Felipe Araújo leva pra linha de fundo, tenta fazer o corte, vai voltar agora com o Oziel, toca com o Oziel, lateral direito, vai levantar essa bola na área. Olha só, pode ser um lance de perigo agora, mas a bola acaba voltando, a zaga do Olaria corta, Alan Pires domina a bola na intermediária, toca com o Lohan, que não tem ninguém pra tocar, faz o toque errado. Agora a bola sobra com o Olaria, e o Olaria acaba sofrendo essa falta. A bola é batida rápida com o Flavinho, agora tem o Alexandre ali pra poder fazer suporte. Ele já toca no Alexandre, já vai tentar buscar alguém. O Hudson já se apresenta como pivô ali dentro da área para fazer esse domínio de bola. O camisa 20, Diego, já abre na ponta para o Lucas, que se apresentou ali pela ponta direita, vai tentando cortar um pouco mais para o meio. O camisa 16, no meio do campo, vai tentando fazer um chute que saiu por cima, e o jogo já vai se caminhando para o final. ...45 minutos de jogo, já estamos aí pelos acréscimos. O juiz daqui a pouco vai sinalizar e a gente vai confirmar para vocês quantos minutos de acréscimo o jogo vai ter.
O jogo está se caminhando para o fim, né? E eu acho que está faltando uma certa precisão no time do Duque de Caxias na hora de finalizar. As bolas, elas estão chegando mais do que no primeiro tempo ou no começo desse tempo, mas os jogadores estão tendo uma certa dificuldade na finalização de encontrar o gol, principalmente o Léo Guerreiro. Ele teve uma ótima chance ali, né, na entrada da pequena área ali, mas chutou fraco, chutou em cima do goleiro. E isso pode, né, atrasar o time, pode fazer falta lá na frente. Os pontos aqui são muito importantes. O time está jogando fora de casa e sair com a vitória daqui seria fundamental.
Agora tentou uma ligação ali o lateral, o Oziel, bateu na lateral, a bola acaba sobrando para o Olaria, que chutou a bola para frente procurando o Hudson. O Hudson não dominou legal a bola, ia sair de frente para o gol. O Dilson acaba cortando agora de cabeça para a lateral. Normalmente o Flavinho vai se apresentar ali para fazer essa cobrança. O Alexandre já se posiciona para receber essa bola. Pode ser agora uma jogada fatal do time do Olaria. Se fizer o gol agora, o clube que fizer o gol agora pode sair com a vitória nessa partida. Já estamos caminhando para a fase final do jogo. E o árbitro sinalizou o número de acréscimo. Daqui a pouco a gente vai poder verificar. Agora o Alexandre fez uma linda tabela com o Hudson. Vai entrando na entrada da área. Tocou ali, era para chutar, mas ele acabou tocando na hora errada. E a bola quicou no gramado e não ficou muito boa pro time do Olaria chegar com perigo. Agora a nossa repórter Mariana Magalhães traz mais informações.
Vai até 48, 3 de acréscimo.
É isso mesmo. Vamos até 48, o juiz já sinalizou, o quarto árbitro levantou ali a plaquinha. São 3 minutos de acréscimo. Então tem tudo para a nossa partida aí acabar nos próximos minutos. Uma partida de um jogo bem tecnicamente debilitado. Os dois times não apresentaram certo controle ali do meio de campo. E agora vai novamente cruzamento do Duque de Caxias para a área. Oziel novamente cobrando. O zagueiro do... O Antony, na verdade, volante, toca agora. Pode ser uma nova chegada do time do Olaria, que vai chegando com perigo. Flavinho vai arrastando a bola. Alexandre agora se apresenta pela ponta esquerda. O toque do Flavinho acabou sendo prejudicado pelo gramado. A zaga do Duque de Caxias parou para pedir impedimento e conseguiu fazer o corte num cruzamento ali do Alexandre. Lançamento perigoso agora que será feito pelo time do Duque do Olaria, que chega com perigo agora no próximo escanteio.
Exatamente. O Olaria chega até com velocidade através dos seus pontos. Do lateral Flavinho, do ponta Alexandre, mas falta precisão, falta um cruzamento certinho, um último passe para alguém finalizar dentro da área.
É isso mesmo, o time agora do Olaria vai fazer essa cobrança para a área. O juiz já apitou, pode ser um último lance do time do Olaria. Lançamento agora cruzado para a área, cabeçada, o goleiro saiu errado, uma cabeçada do Olaria que vai tentando a bola, acabou saindo, o árbitro sinalizou e é novo escanteio para o time do Olaria. E quem vai bater é o camisa 5, Antony, que agora já se posiciona. Um lance perigoso, o goleiro Jaime do Duque de Caxias saiu um pouco errado no último lance. Antony agora vai se posicionar para um lance, para um possível último cruzamento na área do time do Olaria. No time do Duque de Caxias, na verdade. Antony se posiciona, chutou a bola agora para a área. Lançamento perigoso, Zé Carlos faz um novo corte e é novo escanteio para o time do Olaria. Um cruzamento ali do Antony, o Zé Carlos, zagueiro do Duque de Caxias, fez esse corte. Antony agora chega com perigo novamente, vai fazer esse cruzamento de escanteio. É o terceiro escanteio seguido do Olaria. Vai encontrando certa dificuldade para sair dali o Duque de Caxias. Cruzamento rasteiro agora, a bola quicando na área. A torcida pede um lance de mão ali, num lance perigoso do time do Olaria. A bola muito rasteira, acabou ficando e o juiz sinaliza o apito e termina o jogo 0-0. E é isso aí, terminou agora a partida aqui na Rua Bareri, 0-0. Os dois times não conseguiram abrir um marcador, um jogo que teve poucos lances perigosos. Os dois times optaram mais por uma briga no meio de campo, que não chegou com certa eficiência no ataque adversário. Bruno, qual é o seu panorama aí da partida? Como que você viu os dois times se portarem nesses 90 minutos?
Eu me assustei um pouco com a falta de criatividade e uma certa passividade do Olaria, principalmente no segundo tempo. O Duque de Caxias tomou conta do segundo tempo, dali da parada técnica em diante. O Olaria não criou muitas jogadas, foi um pouco decepcionante. Tentou ali com o Alexandre, com o Hudson de cabeça. Faltou bastante técnica para os dois times e um pouco mais de um ataque mais ativo e ousadia por parte do Olaria.
O Duque de Caxias nesse segundo tempo foi soberano sobre o Olaria. O técnico arriscou novamente, como fez no jogo passado, contra o Goitacás, e mostrou mesmo vontade de ganhar, arriscou mais do que o Olaria. Jogando fora de casa foi uma atitude bastante considerável. O jogo terminou 0-0, mas eu acho que o Duque de Caxias, por estar jogando fora de casa e por ter tido mais oportunidades, teve uma partida superior e pode sair daqui com um considerável bom resultado. Não era aquilo, né, que esperava, lógico que os 3 pontos seriam fundamentais, mas fazendo um panorama sobre todo o jogo, o Duque de Caxias acabou levando a melhor aqui na Rua Bariri.
Série B1 na Áudio Ativo, uma parceria da Web Rádio Áudio Ativo com a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro.
Estamos aí agora com a nossa repórter Mariana, que vai trazer mais informações aí, entrevista com o Mazola, que é o treinador do Olaria.
Jogo trucado, jogo disputado, guerra, né? E graças a Deus, ninguém saiu ferido dessa guerra, ninguém saiu perdido, né? Mas o que ganha é o futebol, né? O futebol foi bem postado pelas duas equipes, né? Dois times bem capacitados, time treinado pelo Mário Júnior, um amigo nosso. Infelizmente, não foi aquele resultado que a gente esperava, que eram os 3 pontos, mas conseguir pontuar numa competição já é algo.
É isso mesmo, é a nossa. Agora, a entrevista da nossa repórter Mariana Magalhães também conseguiu com o Antony do Olaria, também conseguiu ali na beira do gramado o volante do Olaria, que também se mostrou um pouco insatisfeito com o resultado da partida.
O André do Olaria, André, o que você achou que faltou para vocês conseguirem sair com essa vitória aqui em casa
hoje? Eu acho que faltou o último passo, né? A equipe do Olaria construiu, dominou bem a partida. Só faltou a última bola. Infelizmente não entrou, tentamos, buscamos ao máximo, mas infelizmente não conseguimos. Esperamos que para a próxima partida, tudo que não fizemos na última linha ali de campo, a gente possa fazer no próximo.
É isso aí, muito obrigado aí quem acompanhou a gente na transmissão. Lembrando, claro, que traremos um pouco mais de informações aí do time do Duque de Caxias, e vamos voltar agora com a nossa repórter, que ela está conseguindo agora uma entrevista com o Washington, o do Duque de Caxias.
Estou aqui com a camisa 16 do Duque de Caxias, e eu queria saber a importância de vocês conseguirem esse um pontinho fora de casa.
Como eu falei, importante ser uma ponta. Perdeu o jogo. Fora de casa ainda, melhor ainda. E é isso, pode descansar e pensar na leve no próximo.
Obrigado.
É isso aí, muito obrigado a Mariana Magalhães pela atuação na beira do gramado. Conseguimos agora a entrevista com o treinador Mazola e também com os dois jogadores aí, do Duque de Caxias e do Olaria. E Bruno, traz aí o nosso calendário, como que vai ser os dois times aí para essa próxima rodada.
Exatamente, né? A gente transmitiu agora o empate em 0-0, os dois times agora com 4 pontos na competição. O Duque de Caxias vai enfrentar o América. América foi campeão da Taça Santos Dumont, é um time complicado. O Duque de Caxias enfrenta o América no Marrentão, sábado 17/8, às 15 horas. Enquanto isso, o Olaria vai enfrentar o Serra Macaense no Moacirzão, no mesmo dia, mesmo horário, sábado 17/8, às 15 horas.
Isso aí, muito obrigado a quem acompanhou. Lembrando que voltamos semana que vem para mais uma transmissão às 3 horas da tarde. Vocês vão contar com o narrador Murilo, que vai fazer, o Murilo Eli, que vai poder fazer a cobertura e trazer um conteúdo de qualidade, uma cobertura magnífica, que é assim que o Áudio Ativo sempre busca para os seus ouvintes. Muito obrigado por acompanhar hoje, muito obrigado ouvinte, esperamos você semana que vem e claro, conte conosco, nos dê o feedback, fale como foi a transmissão e esperamos muito apoio de você nessa caminhada pela Série B1 e possivelmente pela Série A no ano que vem. Muito obrigado e até semana que vem.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Thank you.